Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 4 graus centígrados, vamos estar no ar durante hora e meia. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Wagner Roberts. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. Secretário de Defesa americano põe de parte colaboração militar com a Rússia. Mas o secretário de Estado diz que colaboração com Moscovo pode existir em certas circunstâncias. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Miguel Vicente, acusado em Portugal de corrupção, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. Planeada manifestação para pedir saída de Bonito de Sousa da administração interna.
Convidamos jovens mesmo ligados aos partidos políticos, até mesmo dentro lá da UNITA, da Casa CE, e jovens rappers, estudantes universitários.
De Cabinda vem um apelo ao diálogo.
Numa sociedade, em princípio, o poder tem que contar com a sociedade civil que serve mais ou menos de fiscalização ao bom funcionamento.
Vamos falar também da economia, de greves e da próxima visita de João Lourenço à UILA. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O secretário americano da Defesa, Jim Mattis, pôs de lado qualquer cooperação militar com a Rússia, dizendo que neste momento não estão reunidas as condições para tal. Não estamos numa posição de colaborar neste momento ao nível militar, mas os nossos líderes políticos vão trabalhar para encontrar entendimentos, disse Mattis numa reunião, ou melhor, numa conferência de imprensa na sede da NATO em Bruxelas. Antes que isso aconteça, acrescentou Mattis, a Rússia deve demonstrar que é capaz de cumprir com a lei internacional.
Por outro lado, o secretário de Estado Rex Tillerson disse que poderá colaborar com a Rússia sob certas circunstâncias. Falando em Bonn, na reunião do G20, Tillerson disse que espera que a Rússia honre o seu compromisso ao Acordo de Minsk e trabalhe para a redução da violência na Ucrânia. Tillerson fez estas declarações após um encontro com o seu homólogo russo Sergei Lavrov. Antes do encontro, Lavrov disse que a Rússia não se intromete em assuntos de outros países. O Acordo de Minsk determinou que a Rússia, a Ucrânia e separatistas apoiados pela Rússia deveriam acabar com o conflito na Ucrânia, iniciando pela retirada de armamento pesado. Em 2014, a Rússia fez inúmeras incursões militares na Ucrânia e anexou a região da Crimeia.
Um dia depois do encontro na Casa Branca entre o presidente Donald Trump e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, projetando uma mensagem de unidade entre os dois países, o Senado está a realizar a audiência da confirmação do novo embaixador americano no Israel. David Friedman é um destacado apoiante dos colonatos judaicos nos territórios ocupados e defende que a sua embaixada americana em Israel seja passada de Tel Aviv para Jerusalém. Entretanto, um grupo de antigos embaixadores que ocuparam aquele cargo enviou uma carta ao Senado dizendo que Friedman é uma personalidade com posições extremas e radicais.
Rebeldes na República Centro-Africana mataram pelo menos 32 civis após confrontos com um grupo de milícia rival. Segundo a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch, trata-se de um sinal de crescente agressividade num estado de autoridade limitada. Apesar de terem sido realizadas o ano passado eleições, que foram consideradas como um passo no sentido da reconciliação, após anos de conflito, o governo e a Força de Manutenção de Paz da ONU têm-se debatido para conter as ações dos grupos rebeldes.
Pelo menos duas pessoas foram mortas em consequências de disparos de morteiro contra o Palácio Presidencial da Somália. O novo presidente Farmajo não foi ferido, mas existem informações de baixas. Os disparos visavam a cerimónia em que o antigo presidente Mohamed oficialmente transmitia através da televisão.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, foi acusado pelas autoridades judiciais portuguesas de corrupção ativa, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. Vicente é acusado juntamente com Armando Pires, seu representante em Portugal, Orlando Figueira, que foi magistrado do Ministério Público, e o advogado Paulo Blanco. Vicente, Armando Pires e Paulo Blanco são acusados de terem pago a Orlando Figueira cerca de 760 mil euros e ainda oferecido uma colocação numa instituição bancária em troca deste arquivar dois processos envolvendo Manuel Vicente, que então era presidente da Sonangol. Os processos foram com efeito arquivados. O advogado de Manuel Vicente, Rui Patrício, em Portugal, afirmou que o seu cliente não foi notificado nem informado de qualquer acusação e nem sequer foi ouvido sobre a questão. Isso, disse ele, é uma violação grave das obrigações processuais, o que automaticamente invalida o processo. A nomeação do ministro da Administração Interna, Bonito de Sousa, para número 2 na lista de candidatos do MPLA ao Parlamento continua a causar controvérsia. O ministro nega a acusação de que há um óbvio conflito de interesse, visto que é o seu ministério quem controla o registro eleitoral. Ativistas anunciaram uma manifestação para o próximo dia 24, conforme nos diz o Coco Mucuta.
A manifestação de Luanda terá como ponto de partida o Largo da Independência. Já em Benguela, o local marcado para a concentração é o Liceu Comandante Cassange. Segundo Itel Samusuk, um dos 17 ativistas amnistiados, apenas estão comprometidos com a lisura e a transparência do processo eleitoral. Por isso, Bonito de Sousa deve decidir ou ser número 2 na lista de candidatura do MPLA ou ministro da Administração do Território.
Não faz sentido alguém organizar e ser ao mesmo tempo o principal protagonista. Convidamos jovens mesmo ligados aos partidos políticos, até mesmo dentro lá, da UNITA, da Casa CE, e jovens rappers, estudantes universitários, por aí fora. Tem muita gente que está comprometida, rappers, estudantes, muita gente.
Hitler afirma que não temem qualquer ato de represália e que tudo farão para Bonito de Sousa se decidir. Questionado se não deviam aguardar até a formalização das listas pelo Tribunal Constitucional, Samusuko adianta que o Tribunal Constitucional tem um mandato expirado e mais nada terá para dizer.
Ele já nem tem legitimidade de responder em nada que tenha a ver com os partidos políticos.
Outro organizador, Iarante Kivuvu, também pertencente aos 17 ativistas que apelou à população a se unir para exigir a demissão de Bonito de Sousa do cargo de ministro da Administração do Território, órgão que está a organizar o processo de registro eleitoral.
Todo cidadão, todos os mesmos cidadãos, não importa o partido, né? Todo cidadão, comparecerem dia 24, no largo do 9 de maio, às 15 horas, para nos pedir retirada imediata do Bonito de Sousa. Enquanto as pessoas pensarem que só algumas pessoas da sociedade civil que devam se manifestar e ficar na sua casa, isso vai estar complicado e a eleição vai ser fraudulenta. E nós vamos pedir, vamos começar já a evitar fraude. A partir do momento, vamos já pedir a retirada do Bonito de Sousa. Também, visa também exigir que todos os fiscais da oposição sejam cadastrados e trabalhar em toda a Assembleia do Voto. Nossa causa é transparência com as eleições.
Entretanto, Bonito de Sousa já respondeu às queixas da oposição. Para o político do MPLA, não há qualquer incompatibilidade legal com a sua indicação pelo MPLA para a vice-presidência da República. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Vamos agora para Cabinda, onde movimentos independentistas continuam a reivindicar ações armadas no território. Algo, há que dizer, negado pelas autoridades, que dizem que o território está praticamente totalmente pacificado. Mas qualquer que seja essa situação, nesse capítulo, o facto é que no enclave se continua a verificar um sentimento grande pró-autonomia ou então de negociações sobre o estatuto do território. Agora, o vigário da paróquia da Igreja Santos Mártires da Diocese de Cabinda defendeu a realização de um diálogo abrangente e político para a pacificação de Cabinda. O José Manuel disse-nos que o sacerdote afirmou que, apesar das armas se terem calado, o governo não pode ignorar o problema de Cabinda.
Félix Cobola diz que não é com a prisão de ativistas que se vai resolver o problema de Cabinda.
Quando nós não somos democratas, o que é que fazemos? Calamos as vozes que dizem a verdade. Nós sabemos muito bem que o Marcos Mavungo e o Arão Temo foram na cadeia porquê? Porque denunciavam a má gestão do bem público. Ora, numa sociedade, em princípio, o poder tem que contar com a sociedade civil que serve de, mais ou menos de fiscalização ao bom funcionamento. Mas quando nós estamos num Estado não democrático, então o que é que acontece? A verdade é posta na prisão para que a mentira possa continuar. Mas agora, os homens denunciaram o quê? A má gestão. E o que é que está transpassado em Cabinda? Socialmente, fisicamente, a cidade. Mostra-se que, de facto, aquilo que denunciaram é uma verdade. E não se pode calar, não se pode fechar na prisão uma verdade, porque ela acaba por transparecer. Aqui está o problema.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
O candidato do MPLA à presidência nas próximas eleições efetua sábado a sua primeira visita como tal fora de Luanda. Vai ao Lubango, onde, segundo nos diz agora o Teodoro Albano, há quem queira que João Lourenço se reúna com representantes da sociedade, não só com representantes do MPLA. Teodoro.
Retoques nas principais vias de acesso, esburacadas e uma mobilização geral de seus militantes é a descrição que se pode fazer do Lubango a poucas horas de receber o cabeça de lista do MPLA João Lourenço às eleições de agosto próximo. A nível do MPLA local, a mobilização é geral. O segundo secretário provincial do partido no poder na Huila, Manuel Capenda, fala de uma visita histórica.
Qualquer visita faz sempre história, mas esta, tendo cabeça de lista e pela primeira vez vem nesta condição, é uma alegria maior ainda. Portanto, é histórica e vamos trabalhar para podermos dignificar este nome que temos de sermos a segunda praça e sermos visitados, sermos os primeiros a sermos visitados pelo nosso cabeça de lista.
O padre Jonas Simão diz que qualquer período serve para visitas, mas refere que João Lourenço vem à Huila numa altura em que reina uma grande desmotivação entre a população. O também jornalista da Rádio Eclésia, que defende o encontro de João Lourenço com algumas personalidades locais de diferentes setores para ouvi-las sobre as grandes questões do país, diz que o candidato do MPLA chega numa região em que o partido liderado por João Marcelo Tiping se presta a terminar um mandato sem boas recordações.
A população está um pouco desmotivada. Por um lado, a crise económica, como se diz no bom português, deu surra aqui. Deu surra aqui e as pessoas estão desmotivadas. A gente pode saber nas ruas da cidade, não há alegria. Eu diria que os últimos 4 anos foram tudo menos bons. O desemprego aumentou, a delinquência aumentou. É um momento difícil para começar aqui, digamos, a campanha eleitoral do general João Lourenço.
O vice-presidente do MPLA e candidato às eleições de agosto orienta sábado um ato político de massas onde espera juntar milhares de pessoas entre militantes e simpatizantes. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos agora falar de economia. A Angola foi inserida na lista de países de economia reprimida. Isto no Índice Anual de Liberdade Económica da Fundação Heritage, um centro de estudo sediado aqui em Washington. Angola ocupa a posição 165 e entre os países lusófonos está apenas acima de Timor-Leste. O relatório afirma que barreiras tarifárias e não tarifárias e investimento oneroso das regulamentações impedem o desenvolvimento de um setor privado e interferem na diversificação da base económica. Apesar da recente implementação de mais procedimentos de simplificação na constituição de empresas, as regulamentações ainda prejudicam o desenvolvimento do setor privado, diz aquela organização. O documento diz que a dívida pública é equivalente a cerca de 62,3% do produto interno bruto. Entretanto, foi anunciado que Angola iniciou este ano a liderança dos países produtores de petróleo em África, isto mesmo já com o corte de produção definido pela Organização dos Países Produtores de Petróleo, OPEP. O economista Carlos Rosado de Carvalho, numa entrevista concedida antes do governo anunciar pagamento de dívidas internas em atraso, avisou que o governo angolano está a gastar recursos naturais que seriam para gerações futuras, sobretudo o petróleo, por força de uma dívida que se vem revelando, segundo diz, insustentável. João Marcos.
De acordo com Carlos Rosado, a gestão da coisa pública não tem em consideração o que se pode chamar de solidariedade entre gerações e não estando prevista uma subida do petróleo para níveis anteriores.
Nós temos que ter muito cuidado com a dívida, por o seguinte, é que nós já estamos a gastar os recursos das gerações futuras, que é o quê? O petróleo. E ainda vamos deixar impostos para essas pessoas pagarem, dívidas para essas pessoas pagarem, porque a dívida é isso. A dívida é o adiamento do imposto. Alguém tem que pagar a dívida do país. E quem é que vai pagar? As gerações futuras. Nós não podemos estar a penalizar duplamente as novas gerações.
Em 2016... o governo alterou a lei que fixava em 60% do produto interno bruto o limite da dívida, quando, segundo algumas correntes, já se estava em 70%. Carlos Rosado percebe a complexidade da dívida, tendo em conta questões técnicas que podem ou não fazer parte das contas, mas adverte que Angola está com sérios problemas neste capítulo.
O nosso PIB depende muito do petróleo. Por exemplo, se o petróleo aumentar, significa que aumenta o PIB e significa que mesmo que a dívida pública aumenta, em percentagem do PIB ela pode reduzir-se. Portanto, estamos em presença de um país muito dependente do petróleo e, portanto, quaisquer alterações no preço do petróleo têm consequências sobre este rácio da dívida. Mas a realidade é esta. Nós começamos a ter problemas de sustentabilidade da dívida.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
João Santa Rita ao microfone nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão da Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655. 17.700, na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Notícias, reportagens, vídeos, fotos estão na nossa página na internet, voaportugues.com. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto ou um vídeo ou uma informação que nós possamos desenvolver numa reportagem ou numa notícia, pois faça-o através do WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E no nosso programa Angola Fala Só amanhã, vamos ter um programa muito, muito interessante. Vamos ter connosco o professor universitário Vicente Pinto de Andrada, uma oportunidade para discutirmos economia, política e a história de Angola com Vicente Pinto de Andrada. Agora vamos falar de greves, uma que acabou e outra que começou. E vamos começar com a greve nas minas de diamantes da Somipa, em Calonda, na Lunda Norte, que foi suspensa. Os 200 trabalhadores em greve, desde o passado domingo, voltaram ao trabalho na manhã de hoje, depois da entidade patronal ter satisfeito exigências do caderno reivindicativo. Isto segundo disseram os líderes sindicais locais. O Armando Chicoca tem a reportagem.
O primeiro secretário da Comissão Sindical, Alberto Daniel, que revelou a informação, disse que valeu o diálogo mediado pela Delegação Municipal de Endiama, mandatada pela Administração Municipal Local, que esteve sempre em contato com o presidente do Conselho de Administração do Projeto Mineiro Somipa, o engenheiro Carlos Amaral.
Nossa reivindicação foi atendida, a direção da empresa abriu as mãos, sentamos na mesa redonda, negociamos, ultrapassou-se a situação. A direção da empresa levantou a medida disciplinar disciplinar aplicada ao primeiro secretário da Comissão Sindical, os trabalhadores de facto se levantaram a greve.
O engenheiro Carlos Amaral, presidente do Conselho de Administração daquela empresa, confirma ter havido diálogo com os trabalhadores e diz que tudo será feito para que doravante não haja mais constrangimentos de greves nesta mina de diamantes.
As pessoas sempre têm direito de dizer o que pensam, né? Temos que ouvir parte a parte dos trabalhadores uma coisa e nós outra, mas em princípio está. Quer dizer, nunca houve nada de fiel, houve realmente lá um pequeno que procurou, mas isso faz parte do dia a dia, né?
O secretário-geral do Sindicato Geológico e Mineiro de Angola, Carlos Samuel Neto, reagindo, disse que nas Lundas, todas as minas de diamantes não respeitam a lei geral do trabalho, tratados e convenções internacionais ratificados por Angola.
Esta mina e as outras minas sempre violaram a Constituição, violaram as leis vigentes na República de Angola no lado do direito do trabalho e violaram sempre os tratados internacionais ratificados por Angola, entre eles a Convenção 87 sobre a liberdade sindical e a proteção do direito sindical, bem como o direito de sindicalização e de negociações coletivas. E violaram isso sobre o olhar silencioso da direção central da Indiama e Luanda, sobre o olhar silencioso da governação provincial de essas duas províncias e, sobretudo, a expansão geral do trabalho nessas províncias. Essa expansão nunca funcionou. Significa dizer que a expansão geral do trabalho, mesmo a nível nacional, não funciona. E até fogem dinheiro porque eles não aplicam multas.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E continuamos a falar de greves. Agora de uma greve que se iniciou, cerca de 200 trabalhadores da empresa supervisora da fábrica de cimentos do Coanza Sul entraram em greve. O Fernando Caetano tem pormenores.
Os trabalhadores da supervisora da fábrica de cimento do Coanza Sul, a empresa NL Supervision, desencadearam a greve com cartazes exigindo o afastamento do diretor da mesma, o angolano António Mário. O responsável do sindicato, Domingos Silvério, este que encabeça a greve que teve início nas primeiras horas da segunda-feira.
Estamos a falar do reajuste dos salários, no câmbio do dólar. Estamos a falar do subsídio de risco, uma vez que isto é uma empresa cimenteira e o pessoal está a passar muito problema de saúde. A empresa não assumiu, ou seja, primeiramente assumiu que podia dar o subsídio de risco, mas depois negou-se em dar. Isto a partir de maio do ano passado. Também falamos do subsídio, ou seja, do cartão de saúde que a empresa dá. Este cartão não cobre nenhum medicamento, simplesmente para consultas. E falando da empresa cimenteira, não é, não está a resultar em benefício por parte dos trabalhadores. Então começou, não é, a discussão começou a agravar por causa da empresa ter dito que não teria assumido as nossas reclamações e agora também se apresenta que temos que nos desafiliar dos TOSPA, o que significa que as nossas reclamações não serão assumidas. Nós somos aproximadamente 200 trabalhadores nacionais envolvidos na causa.
A Voz da América foi ao gabinete de um dos diretores-gerais da NL Supervision, isto é, da parte angolana, e contactou a António Mário, que de pronto comunicou sua total indisponibilidade de prestar qualquer informação, uma vez que carecia de autorização superior do PCA da empresa, um estrangeiro que se encontra na Suíça. Do lado estrangeiro, o sueco, que é também diretor, cujo nome não nos foi revelado, também não obtivemos qualquer informação. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página esportiva, vamos começar por falar do futebol europeu. Hoje há muitos jogos da Liga Europa, nada mais, nada menos do que 16 jogos nesta primeira fase das eliminatórias. Um jogo chama a atenção, Villarreal de Espanha contra o Roma de Itália. Este deve ser bom. Outra equipa espanhola, o Celta Vigo, está contra o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Ontem, contudo, mais dois jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Melhores do Mundo. Bayern de Munique deu cabazada ao Arsenal 5-1. Aaron Robben, aos 32 anos de idade, a marcar um golaço no seu estilo habitual, a ver pelo lado direito com o pé esquerdo e a fazer a bola em arco a entrar dentro da capoeira. Arsenal já deve ter dito adeus à competição e, como no campeonato inglês não vai muito bem, fala-se de que este poderá ser finalmente o último ano de serviço de Arsène Wenger no comando do Arsenal. No outro jogo de ontem, Real Madrid bateu o Napoli por 3-1, esteve a perder por 1-0, dois golos em 5 minutos na segunda parte decidiram o resultado. Casemiro marcou um golaço. Real em boa posição para passar, portanto, à fase seguinte. Na próxima semana temos outras 8 equipas em ação para a Liga dos Campeões. No futebol africano, este fim de semana temos a supertaça entre o campeão africano Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile e o Tupuisan Mazembe do Congo, vencedor da taça da CAF. Deve ser um bom jogo. Há também jogos das eliminatórias preliminares da Liga dos Campeões. Temos duas equipas dos Palopes em ação, o Ferroviário da Beira e o 1 de Agosto de Angola. Ambos a lutarem pela sobrevivência. 1 de Agosto perdeu a primeira mão com o Kampala City do Uganda por 1-0. Ferroviário da Beira perdeu na primeira mão com o Zimamoto da Tanzânia por 2-1. Basquetebol americano, NBA, os campeões, o Cleveland Cavaliers, ontem jogaram em casa, bateram o Indiana Pacers 113-104, os vice-campeões, o Golden State Warriors, também jogaram em casa, também ganharam à vontade, bateram o Sacramento 109-86. O Boston, em segundo lugar na Conferência Oeste, jogou em casa, Celtics derrotaram Filadélfia 116-108. Agora para Moçambique, onde a costa sul do país foi atingida pelo ciclone Dino. O Amâncio Miguel tem as últimas.
Muitas famílias viram suas casas destruídas. Pelo menos 700 pessoas foram diretamente afetadas. 4 pessoas perderam a vida, mas o balanço dos estragos do ciclone Dino na cidade de Inhambane ainda não está completo. A imprensa moçambicana diz que na zona turística do Tofo, o ciclone destruiu algumas instâncias e algumas reservas foram canceladas. As autoridades informaram que o ciclone está a dissipar-se, mas advertem cautelas, em particular no uso de barcos. Ainda sem balanço definitivo, os efeitos do ciclone poderão afetar a produção agrícola, que já enfrentava desafios impostos por anteriores calamidades.
Era o Amâncio Miguel, que vai voltar aqui na segunda meia hora para dar mais pormenores sobre esta situação em Moçambique. Na segunda meia hora vamos também ter outras reportagens sobre Moçambique dos nossos correspondentes ali. E agora vamos ficar com a música. Vamos ficar com a música de um cantor da nova vaga angolana, Toti Samed. Ele tem aqui uma versão mais nova de um grande poema de Viriato da Cruz, O Namoro. Lará, lará, lará.
Mandei-lhe uma carta em papel perfumado e com letra bonita eu disse que ela tinha um sorriso luminoso, tão quente e gaiato como o sol de novembro brincando de artista nas acácias floridas, espalhando diamantes na fímbria do mar e dando calor ao sumo das mangas. Sua pele macia era suma uma, sua pele macia da cor do jambu, cheirando a rosa, cheirando a rosas, seus cheios laranja, laranja do loja, dentes marfim. Mandei-lhe essa carta e ela disse que não. Mandei-lhe um cartão que o amigo maninho tipografou. Por ti sofre o meu coração, sim, no outro canto não. E ela o canto do não dobrou. Mandei-lhe um recado pela Zefa do Sete, pedindo, rogando de joelhos no chão, pela Senhora do Cabo, pela Santa Ifigênia, dessa aventura do seu namoro. E ela disse que não.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 16 de fevereiro de 2017. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: de secretário americano da Defesa põe de lado cooperação militar com a Rússia, pelo menos para já. Somália, ataque contra Palácio Presidencial faz pelo menos 2 mortos. República Centro-Africana, 32 pessoas mortas em confrontos com a milícia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijigiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, com o mau tempo que se faz sentir no sul de Moçambique, trovoadas, tempestades que destroem escolas e afetam infraestruturas turísticas em Inhambane. O ciclone Dineu está a dissipar-se, mas as autoridades advertem as comunidades para evitarem o uso de embarcações. Amâncio Miguel.
Muitas famílias viram suas casas destruídas. Pelo menos 700 pessoas foram diretamente afetadas. 4 pessoas perderam a vida, mas o balanço dos estragos do ciclone Dineu na cidade de Inhambane ainda não está completo. Na aldeia SOS, uma instituição de ensino para os mais desfavorecidos, 16 casas perderam o teto e cerca de 120 crianças ficaram afetadas. O diretor da aldeia, Carlos André, disse à TVM que elas agora estão seguras.
E as crianças estão todas seguras, estão dentro das casas familiares.
A imprensa moçambicana diz que na zona turística do Tofo, o ciclone destruiu algumas instâncias e algumas reservas foram canceladas. As autoridades informaram que o ciclone está a dissipar-se, mas advertem cautelas, em particular no uso de barcos. Ainda sem balanço definitivo, os efeitos do ciclone poderão afetar a produção agrícola, que já enfrentava desafios impostos por anteriores calamidades. Castro Camarada é o representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO.
Os danos foram essencialmente observados numa das províncias, na província de Inhambane. Nós não temos ainda muita informação sobre o grau de danos que se causou, mas sabemos que houve quedas de água elevadas e que terá havido, para além de alguma destruição física nas estruturas de algumas cidades, também terá havido inundações em alguns campos agrícolas. E isso, pronto, pode levar à perda de alguns campos. Mas, como dizia, não sabemos ainda qual é o grau de extensão desse tipo de danos.
Castro Camarada, representante da FAO em Moçambique, país afetado por um ciclone na sua região mais a sul.
Obrigado, Márcio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Entretanto, ainda em Moçambique, cerca de 5 anos depois do último surto, o país volta agora a registrar casos de cólera, tal como refere o William Mapote.
A ocorrência foi anunciada hoje em conferência de imprensa pelo Ministério da Saúde, que avança com os números e a situação das vítimas. Maria Benigna Matzinho é a diretora nacional de saúde pública.
Temos estado a registrar casos na cidade de Maputo, na província de Maputo e também na província de Nampula. Olhando para o número de casos desde o início do ano, com algum agravamento na semana passada, esta que findou e que começamos agora, estamos com 216 casos de cólera com óbito. O óbito ocorreu na cidade de Maputo.
Nampula, com 126 casos, é a província mais afetada. As cidades de Maputo e Matola contam com 55, e 36 casos, respectivamente. Para já, as autoridades da saúde dizem que a situação está sob controle, mas já estão em prontidão para o caso da situação agravar.
Há já equipes prontas para responder a um possível surto de grande dimensão e que precise de maior resposta diferente do que estamos a viver neste momento, em que é possível ainda controlar ainda nas nossas unidades sanitárias, mas temos já equipes prontas em todas as províncias para, no caso de ser necessário, abrir-se centros de tratamento de diarreias ou de cólera, possamos ter pessoas para trabalhar, para responder, pelo menos para os primeiros 30 dias da ocorrência da epidemia.
Os índices da cólera surgem numa altura em que a cidade e província de Maputo vivem momentos de restrição do fornecimento da água, fato que pode vir a contribuir para o agravamento da situação. Paralelamente à cólera, a malária e as doenças diarreicas constam da lista das preocupações epidemiológicas atuais. Estatísticas oficiais indicam que, desde o início do ano, há registro de 900 mil casos que já causaram a morte de 216 pessoas. A par destas doenças, o HIV-Sida e a tuberculose continuam grande preocupação. Dados oficiais indicam que só em 2015, dos cerca de 60 mil novos casos de tuberculose registrados em Moçambique, 51% viviam com o vírus do HIV-Sida. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. O advogado do vice-presidente de Angola e antigo presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Manuel Vicente, afirmou que o seu cliente não foi notificado nem informado de qualquer acusação da justiça portuguesa no âmbito da Operação FIS relacionada com corrupção e branqueamento de capitais. A reação de Rui Patrício surge depois de, nesta quinta-feira, a imprensa de portuguesa ter divulgado que o Ministério Público daquele país acusou o procurador Orlando Figueira, o vice-presidente angolano Manuel Vicente, o advogado Paulo Blanco e o representante de Vicente em Portugal, Armindo Pires, no âmbito daquela operação. Mário de Lacerda, com mais pormenores.
O constituinte possa ter sido acusado não só porque nada tem a ver com os factos do processo, mas também porque nunca foi sequer ouvido, escreveu o advogado de Manuel Vicente em nota enviada às redações. Rui Patrício diz ainda que a violação dessa obrigação processual, e passamos a citar, invalida o processo. Fim de citação. Manuel Vicente, que na altura dos casos investigados era PCA da Sonangol, é acusado de corrupção ativa, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. A Operação FIS investigou o pagamento de contrapartidas ao magistrado no Ministério Público, Orlando Figueira, em troca de favorecer interesses de terceiros em dois processos. Na altura, Figueira encontrava-se em licença sem vencimento de longa duração. A imprensa portuguesa refere que a Procuradoria-Geral da República considera que os demais três arguídos estão acusados de, em conjugação de esforços, terem pago a Orlando Figueira cerca de 808 mil euros e oferecido outras vantagens, designadamente a colocação profissional numa instituição bancária. Em troca, o magistrado arquivou dois processos, favorecendo o então presidente da empresa angolana, Manuel Vicente. Além de Vicente e Figueira, foram acusados o advogado Paulo Blanco, por corrupção ativa, e Armindo Pires, então representante do vice-presidente angolano, por branqueamento de capitais, violação de segredo de justiça e falsificação de documento.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Passagem agora ao Brasil, onde a insegurança aumenta a cada dia que passa com o desencadeamento de vaga de violência nos grandes centros urbanos. O nosso colaborador Patrick Vaz tem mais para nós.
Vários confrontos e mortes entre facções criminosas rivais em alguns presídios de segurança máxima do país foram registrados no início do ano. Em seguida, a greve de militares no Espírito Santo, que resultou em centenas de assassinatos, roubos e arrastões na Grande Vitória. Agora, no estado de Minas Gerais, a população na Grande Belo Horizonte assiste com medo uma onda de ataques ao transporte público. Apenas nesta semana, 14 ônibus foram incendiados por criminosos durante a noite e madrugada. A ação seria uma represália a uma grande apreensão de drogas feitas pela polícia militar na região. A Voz da América ouviu moradores que pediram para não terem os nomes divulgados e que estão revoltados com a onda de queimas de ônibus na Grande BH.
Só acabando com a população, que o pessoal já está na reclamação do bairro de ônibus aqui, já tem pouco ônibus. O pessoal começa a acabar com isso, aí o pessoal está acabando que tem.
Situação feia, né? Fica um clima chato, um clima tenso, né? Todo mundo com medo de trabalhar, com medo de sair na rua.
A gente fica até com medo de sair na rua.
As forças de segurança no estado começam a investigar os casos. Alguns suspeitos estão detidos. A população sem ônibus fica prejudicada para chegar ao trabalho. Repórter Patrick Vaz.
O presidente Donald Trump prometeu ser um agente de mudança durante a campanha eleitoral do ano passado. Até agora, as suas promessas produziram resultados mistos. Trump emitiu uma série de decretos que causaram a satisfação dos seus apoiantes, mas que antagonizaram ainda mais os seus opositores, sobretudo os relativos à imigração e saúde pública. Por outro lado, o índice de popularidade de Trump baixou para 40%, um mínimo histórico para um novo presidente.
So help me God. Congratulations, Mr. President.
A presidência de Donald Trump começou com uma promessa de mudança política.
January 20th, 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation.
O dia 20 de janeiro de 2017 ficará na história como o dia em que o povo voltou a dirigir esta nação. A série de decretos emitidos por Trump durante as primeiras semanas da sua presidência agradaram a apoiantes seus como Jim Bowman do Wisconsin.
And I know it's trite, but it's just people want to change. And they saw, it's my personal opinion, they saw Donald Trump as someone that, like him or not...
O que eu acho é que as pessoas queriam mudança. E viram, na minha opinião, Donald Trump como sendo alguém, quer se goste dele ou não, capaz de fazer com que as coisas mudassem. A proibição temporária da imigração desencadeou forte oposição através do país, tendo sido também travada por um tribunal federal. Os apoiantes de Trump apreciam o uso radical dos seus poderes presidenciais. Mas isso causa alarme entre os democratas, como o senador Richard Blumenthal.
The independence of our judiciary means that our Constitution remains the law of the land.
A independência do nosso ramo judicial significa que a nossa Constituição continua a ser a lei fundamental do país, mesmo que o presidente Trump queira colocar-se acima dela. Apesar de apreensivos com o estilo abrasivo de Trump, os legisladores republicanos como Paul Ryan continuam a manifestar o seu apoio.
Look, I know he's an unconventional president. He gets frustrated with judges. We get frustrated with judges, but he's respecting the process, and I think that's what counts.
Eu sei que ele é um presidente pouco convencional. Ele fica frustrado com os juízes. Nós ficamos frustrados com os juízes. Mas ele está a respeitar o processo, e ao fim e ao cabo é isso que conta. Os republicanos vão permanecer ao lado de Trump enquanto a sua base estiver feliz, opina John Fortier.
If the president is able to succeed with that Congress in some of his initiatives, I think that's helpful to him. But if he starts to falter, then I think you really do see.
Se o presidente conseguir ter sucesso com este Congresso e algumas das suas iniciativas, acho que isso o ajudará. Mas se começar a falhar, então acho que potencialmente será muito mais difícil manter o Partido Republicano unido. O estilo abrasivo e por vezes divisivo de Trump continua a ser alvo de escrutínio, diz o analista James Turber.
And so this rule of law, transparency, and the media and all these institutions will check him. It will be agonizing for some people because of his.
O primado da lei, a transparência, a imprensa, todas essas instituições o escrutinarão. Será agonizante para alguns dado o seu comportamento, mas eventualmente será observado em relação a mudanças radicais. A mais recente controvérsia em torno das implicações políticas da demissão do seu conselheiro de segurança nacional, o general na reserva Michael Flynn. No entanto, para já, Trump deverá continuar com o seu estilo agressivo, agradando aos seus apoiantes e suscitando intensa oposição entre os seus críticos. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. O conselheiro político e diplomático do primeiro-ministro da Guiné-Bissau, que representou o seu governo na reunião do Conselho de Segurança da ONU, que analisou a situação no país na terça-feira, reconheceu sinais de fadiga na comunidade internacional devido à crise no seu país. Soares Xambu, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, disse, em declarações à rádio da ONU, que são os guineenses que têm que resolver o problema.
Um apelo aos políticos, porque irremediavelmente a solução passa necessariamente pelos guineenses, a vontade expressa dos guineenses, mas naturalmente que a situação já vem se arrastando há bastante tempo e pode-se notar algum cansaço de uma parte da comunidade internacional, apesar do contínuo interesse em acompanhar e assistir à Guiné-Bissau. O nosso apelo foi no sentido de continuarem a assistir-nos e continuarem a apoiar-nos.
Soares Xambu afirmou ter ficado com a percepção de que a ONU vai continuar a apoiar programas e projetos na Guiné-Bissau e que o país precisa mesmo dessa ajuda.
O país precisa de desenvolvimento, precisa de outras perspectivas e essa abordagem não compadece com a situação que prevalece de impasse e de crise institucional.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas renovou por mais um ano a missão na Guiné-Bissau e advertiu para o incremento da falta de confiança entre os líderes do país, aos quais pediu que respeitem o acordo de Conakry, que prevê um governo de unidade nacional. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Os países africanos de língua portuguesa continuam na parte inferior do Índice de Liberdade Económica da Heritage Foundation de 2017, divulgado esta quinta-feira. Cabo Verde é o que se encontra melhor colocado, na 116ª posição, no grupo de economias maioritariamente não livres, mas foi aquele que teve a maior queda em relação a 2016, enquanto que a Guiné-Bissau é o único país lusófono a subir no índice. Angola, Moçambique e Timor-Leste integram o grupo das economias reprimidas. Álvaro Lugero Andrade.
Cabo Verde é o melhor país colocado na 116ª posição, com 56,9 pontos em 100 possíveis, mas no ano passado ocupou a 57ª posição, o que, segundo os autores, se deve ao fato de ter beneficiado da manutenção de moderada estabilidade monetária e de uma relativamente elevada abertura do mercado que facilitou as trocas comerciais e investimento externo. O relatório da Heritage Foundation revelou que a Guiné-Bissau é o único país lusófono que subiu, passando do lugar 145 para 119, embora o dinamismo do setor privado continue constrangido. Os especialistas afirmam que as limitadas tentativas de reforma estrutural geraram um progresso desequilibrado no desenvolvimento da Guiné-Bissau. Com 55,4 pontos em 100, São Tomé e Príncipe surge na 124ª posição, ainda no grupo de economias maioritariamente não livres. As duas maiores economias lusófonas em África também desceram, mas integram o grupo de economias reprimidas. Com 49,9 pontos, Moçambique está no lugar 158, enquanto Angola obteve 48,5 pontos, ocupando a posição 165. As reformas para incentivar o desenvolvimento em Moçambique são consideradas positivas, de acordo com o estudo que, no entanto, considera que o progresso tenha sido pouco gradual e que a privatização das empresas estatais abrandou. O grande choque estrutural resultante da queda dos preços do petróleo foi apresentado como a principal causa da queda de Angola e a sua manutenção na cauda do Índice da Liberdade Económica, que ainda alerta para a incerteza das receitas do petróleo. O país é, no entanto, descrito como tendo muitas riquezas, mas a grande maioria da população vive na pobreza. Apenas 10% dos angolanos têm uma conta bancária e há um enorme monopólio de empresas nas mãos dirigentes do país. Brasil, Portugal e Timor-Leste também caíram, sendo Timor-Leste o país pior classificado entre os lusófonos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. O Gabinete das Nações Unidas para os Direitos Humanos lançou um apelo de 253 milhões de dólares para custear projetos destinados a conter a crescente xenofobia, discriminação racial e religiosa, bem como outras violações dos direitos humanos espalhados pelo mundo. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
253 milhões de dólares pode parecer ser muito dinheiro, sendo o apelo mais ambicioso jamais lançado pelo Gabinete da ONU dos Direitos Humanos, mas esta verba representa apenas 3% do orçamento geral das Nações Unidas. A porta-voz dos Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, refere que a verba solicitada é apenas um sinal, tendo em conta que os direitos humanos são um dos três pilares das Nações Unidas, lado a lado com a paz e a segurança. A porta-voz salienta que o mundo se encontra num estágio perigoso e que a situação dos direitos humanos é, na generalidade, triste. Segundo ela, os conflitos sempre existiram, mas o que existe de novo e preocupante é a erosão dos valores dos direitos humanos, das leis e princípios que foram construídos após a Segunda Guerra Mundial.
There were human rights laws and principles that we took for granted, that states voluntarily signed on to, that are now being questioned, that are being reopened.
Existiam leis e princípios dos direitos humanos e princípios que assumimos que os Estados assinaram voluntariamente, que agora são questionados, reabertos e, em algum dos casos, anulados.
O apelo da agência ocorre numa altura de grande incerteza financeira. Os Estados Unidos têm sido o maior doador para as Nações Unidas. A administração Trump, no entanto, indicou que pode reduzir o financiamento para a ONU. Jam Dansani aceita que este poderá vir a ser uma questão, mas acentua que os Estados Unidos têm desempenhado um papel de liderança desde o tempo da Liga das Nações e que o seu gabinete espera que continue a ser desempenhado.
Of course, recently there have been some alarming rhetoric and even some alarming steps that have been taken that appear to be causing an erosion of these values. However, at the same time, we've
com efeito, temos assistido a uma retórica alarmante e até mesmo algumas medidas que parecem minar os valores. No entanto, e ao mesmo tempo, temos visto um movimento no sentido da defesa dos direitos humanos.
Jam Dansani acrescenta que o apelo vai servir para apoio de investigações às violações dos direitos humanos cometidas no Bangladesh, Sudão do Sul e na Síria. Segundo a mesma fonte, a verba será usada para treinar entidades governamentais, judiciais e políticas sobre os princípios dos direitos humanos. Isto vai ajudar, segundo ela, a aliviar algum sofrimento de milhares de pessoas vítimas de tortura, detenção arbitrária, desaparecimentos e outros abusos.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor está a Voz da América. O ministro do Congo Kinshasa, responsável pelo orçamento, lançou dúvidas quanto à possibilidade do seu país ter capacidade financeira para realizar eleições este ano. A Márcio Miguel.
A declaração do ministro Pierre Candusia, feita ontem, já levanta controvérsia.
1,8 milhão avec le budget que nous avons cette année.
Candugia disse que o país não terá a capacidade de tirar 1,8 mil milhões de dólares do orçamento deste ano para realizar as eleições. O anúncio não surpreende a muitos, uma vez que o governo de Joseph Kabila já vinha com argumentos para realizar as eleições desde o ano passado. O mandato de Kabila terminou em finais do ano passado, mas alegando dificuldades financeiras, adiou e um acordo com a oposição determinou que as mesmas teriam lugar este ano. A oposição está revoltada.
Cette déclaration du ministre du Budget, c'est d'abord démontrer que le gouvernement Badibanga est dans un schéma tout à fait autre que celui d'organiser les élections.
Dele Sessanga, um dos signatários do acordo com o governo, diz que a nova declaração do ministro revela que o executivo não está interessado nas eleições e apela ao governo para deixar pessoas capazes de conduzir o país às eleições. Outro atraso que a oposição reclama é na formação do governo de unidade nacional. As Nações Unidas, União Europeia e União Africana advertiram hoje o Congo Democrático a se esforçar para realizar as eleições.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã, no Angola Fala Só da Voz da América, vai ser Vicente Pinto de Andrada, economista, professor universitário e analista pelo MPLA às eleições de 2017. E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para a habitual página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar por falar do futebol europeu. Hoje há muitos jogos da Liga Europa, nada mais, nada menos do que 16 jogos nesta primeira fase das eliminatórias. Um jogo chama a atenção, Villarreal de Espanha contra o Roma de Itália. Este deve ser bom. Outra equipa espanhola, o Celta Vigo, está contra o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Ontem, contudo, mais dois jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Melhores do Mundo. Bayern de Munique deu cabazada ao Arsenal 5-1. Aaron Robben, aos 32 anos de idade, a marcar um golaço no seu estilo habitual, a ver pelo lado direito com o pé esquerdo e a fazer a bola em arco a entrar dentro da capoeira. Arsenal já deve ter dito adeus à competição e, como no campeonato inglês não vai muito bem, fala-se de que este poderá ser finalmente o último ano de serviço de Arsène Wenger no comando do Arsenal. No outro jogo de ontem, Real Madrid bateu o Napoli por 3-1, esteve a perder por 1-0, dois golos em 5 minutos na segunda parte decidiram o resultado. Casemiro marcou um golaço. Real em boa posição para passar, portanto, à fase seguinte. Na próxima semana temos outras 8 equipas em ação para a Liga dos Campeões. No futebol africano, este fim de semana temos a supertaça entre o campeão africano Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile e o Tupu Issam Mazembe do Congo, vencedor da Taça da CAFA. Deve ser um bom jogo. Há também jogos das eliminatórias preliminares da Liga dos Campeões. Temos duas equipas dos Palopes em ação, o Ferroviário da Beira e o 1 de Agosto de Angola, ambos a lutarem pela sobrevivência. 1 de Agosto perdeu a primeira mão com o Kampala City do Uganda por 1-0. Ferroviário da Beira perdeu na primeira mão com o Zimamoto da Tanzânia por 2-1. Basquetebol americano, NBA, os campeões, o Cleveland Cavaliers, ontem jogaram em casa, bateram o Indiana Pacers 113-104, os vice-campeões, o Golden State Warriors, também jogaram em casa, também ganharam à vontade, bateram o Sacramento 109-86. O Boston, em segundo lugar na Conferência Oeste, jogou em casa, Celtics derrotaram Filadélfia 116-108.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã vai ser Vicente Pinto de Andrade, economista, professor universitário e analista pelo MPLA às eleições de 2017. Recordando as principais notícias, um dia depois do encontro na Casa Branca entre o presidente Donald Trump e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel, projetando uma mensagem de unidade entre os dois países, o Senado está a realizar a audiência de confirmação do novo embaixador americano em Israel. David Friedman é um destacado apoiante dos colonatos judaicos nos territórios ocupados e defende que a embaixada americana em Israel seja passada de Tel Aviv para Jerusalém. O secretário americano da Defesa, Jim Mattis, pôs hoje de lado qualquer cooperação militar com a Rússia, dizendo que neste momento não estão reunidas as condições para tal. Enquanto isso, o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse que Washington poderá colaborar com a Rússia, mas sob certas circunstâncias. E tempo agora para os títulos de alguns dos jornais americanos. Esta quinta-feira, o Washington Post diz que o presidente Trump se distancia da opção de dois Estados no diferendo israelo-palestiniano. O New York Times diz que o encontro com o primeiro-ministro israelita Trump afasta Estado palestiniano e o USA Today anuncia empresas através da América fecham para dia sem imigrantes. E ouvindo o professor Setor Estado Voz da América, temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Fique connosco.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em violaportugues.com ou através do telemóvel em violaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e pelo WhatsApp, pelo telefone número mais 1-908-652-45884. 13 horas 37 segundos aqui em Washington. Lá fora, sendo ocupada, a temperatura é de 3 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia, secretário da Defesa Mattis indica que qualquer cooperação militar com a Rússia exige condições. Barragem de morteiros contra Palácio Presidente na Somália. 16 de fevereiro de 2017, quinta-feira, estaremos com o programa de saúde Perguntas ao Dr. Soares, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O mau tempo no sul de Moçambique destrói escolas e afeta infraestruturas turísticas em Inhambane. O ciclone Dineo está a dissipar-se, mas as autoridades advertem as comunidades para evitar o uso de barcos. Há crianças ao relento. Detalhes aqui com o Amâncio Miguel.
Muitas famílias viram suas casas destruídas. Pelo menos 700 pessoas foram diretamente afetadas. 4 pessoas perderam a vida, mas o balanço dos estragos do ciclone Dineo na cidade de Inhambane ainda não está completo. Na aldeia SOS, uma instituição de ensino para os mais desfavorecidos, 16 casas perderam o teto e cerca de 120 crianças ficaram afetadas. O diretor da aldeia, Carlos André, disse à TVM que elas agora estão seguras.
E as crianças estão todas seguras, estão dentro das casas familiares.
A imprensa moçambicana diz que na zona turística do Tofo, o ciclone destruiu algumas instâncias e algumas reservas foram canceladas. As autoridades informaram que o ciclone está a dissipar-se, mas advertem cautelas, em particular no uso de barcos. Ainda sem balanço definitivo, os efeitos do ciclone poderão afetar a produção agrícola, que já enfrentava desafios impostos por anteriores calamidades. Castro Camarada é o representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO.
Os danos foram essencialmente observados numa das províncias, na província de Inhambane. Nós não temos ainda muita informação sobre o grau de danos que se causou, mas sabemos que houve quedas de água elevadas e que terá havido, para além de alguma destruição física nas estruturas de algumas cidades, também terá havido inundações em alguns campos agrícolas. E isso, pronto, pode levar à perda de alguns campos. Mas, como dizia, não sabemos ainda qual é o grau de extensão desse tipo de danos.
Castro Camarada, representante da FAO em Moçambique, país afetado por um ciclone na sua região mais a sul.
Estúdios em Washington, a economia convosco com o Eduardo Ferro.
O governo espanhol abriu uma linha de crédito de 75 milhões de euros a favor de Angola a ser disponibilizada através da Companhia Espanhola de Financiamento e Desenvolvimento. A linha de crédito dá prioridade aos setores dos transportes, processamento de alimentos e agroindústria, logística, minas e atividade extrativa, assim como indústria de materiais de construção, indústria têxtil, calçados e petroquímica. O acordo vai vigorar até o ano 2019, correspondendo a um horizonte temporal de curto prazo que permitirá às empresas estruturarem projetos sólidos de parcerias que garantam condições para o processo de transferência de tecnologias e criação de bens transacionáveis. Banco Mundial vai financiar o programa governamental moçambicano Sustenta, que se destina a incentivar a produção agrícola dos pequenos agricultores e que se estima venha a beneficiar mais de 700 mil pessoas. O acesso ao financiamento no montante de 224 milhões de dólares vai permitir aumentar o rendimento das famílias rurais ao fazer com que a produtividade agrícola aumente e que os produtores passem a ter acesso aos mercados. O projeto vai abranger, numa fase inicial, as províncias moçambicanas da Zambésia, no centro do país, e Nampula, no norte, criando um mecanismo de financiamento de fatores de produção a taxa de juros zero. O Fundo Monetário Internacional reviu em alta de 0,2% para 2,8% a previsão de crescimento económico de Macau para 2017, isso de acordo com o relatório agora publicado aqui em Washington. A equipa do Fundo Monetário Internacional, que durante 12 dias permaneceu naquele território, concluiu que a situação económica da região administrativa especial de Macau está em recuperação e antecipou que a economia irá crescer de forma estável de um dígito inferior para médio. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,06 dólares. A libra estava cotada a 1,25 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã será Vicente Pinto de Andrade, economista, professor universitário e analista pelo MPLA para as eleições de 2017.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar saúde e connosco está o Dr. João Batista Soares. Olá, Dr. Soares, como está? Como vai essa saúde aí pelas ilhas?
Não nos podemos queixar, Ana. Esperemos também que seja essa mensagem espiritual e física para os nossos ouvintes, mesmo distantes, estão sempre próximos, não é?
E, Dr. Soares, hoje decidimos falar de Zika, isto a propósito de casos de Zika que foram confirmados em Angola. Angola que pediu, entretanto, também o apoio ao Brasil para combater o vírus, uma vez que o Brasil esteve no centro, no epicentro da epidemia do Zika há, vai fazer mais ou menos um ano, não é, que se começou a falar de Zika no Brasil. Dr. Soares, vírus da Zika, o que é a Zika ou o Zika?
Portanto, Zika é a doença, né? Portanto, é causada, enfim, por a transmissão da picada do mosquito, né? Portanto, Zika, ao fim e ao cabo, como dizia tanto o diretor-geral de saúde em Portugal, existia anteriormente, mas passou desapercebido porque os casos possivelmente eram em muito menor quantidade.
Ou não reportados, não eram?
Exatamente, e não alertava muito porque tínhamos outras preocupações, como a malária, e então, portanto, não se prestou muita atenção, e o que veio, portanto, pelo menos à frente, se não, realmente não fosse uma complicação extraordinária, uhum, que é a questão da microcefalia.
Portanto, doutor Soares, a doença do vírus Zika é uma doença infecciosa, esse é um dos grandes problemas.
Exato, transmissível, portanto, da mesma forma como, portanto, enfim, por mosquitos diferentes da malária, mas do mesmo calibre, e quando a pessoa fica infectada com a picada e todo o desenvolvimento dos sintomas começam a aparecer.
Portanto, o grande problema com o Zika tem dois problemas, daquilo que eu posso ler. É quando as mulheres estão grávidas, por causa da microcefalia, que o Dr. Soares já vai falar, e também em adultos, quando está ligado ao síndrome Guillain-Barré, que é, por assim dizer, uma flacidez nos músculos, nas articulações, creio eu. Mas, Dr. Soares, de facto, daquilo que se fala é a questão da microcefalia, quando as mulheres grávidas ficam infectadas com Zika.
Sim, porque ao fim e ao cabo, até a princípio, né, quando houve essa explosão assim, de casos de Zika e começou-se a pensar nos casos tanto de microcefalia, portanto, é a diminuição bastante
acentuada,
exagerada, do desenvolvimento cerebral, da massa cerebral, e que depois portanto, vai repercutir-se, principalmente, como disseste, na grávida. Portanto, a criança nasce e nasce, muitas vezes, já com sintomas mais ou menos preponderantes, com a desfiguração da conformação esférica, tanto do crânio, né? E com certeza na parte cerebral vai diminuir, vai haver uma diminuição da massa cinzenta. E isso vai repercutir num atraso dramático no desenvolvimento psicomotor e intelectual da criança, e que vai ter repercussões futuras, não só para a família, para a criança em si, porque vai implicar uma dependência extraordinária em todos os aspectos, né? Uma criança muitas vezes vive uma vida vegetativa, e é preciso cuidados tanto especiais, né? Da alimentação, da nutrição, da saúde, de cuidados, enfim, na orientação profissional. Quer dizer, a sociedade vai ser uma carga, um peso. Este, portanto, é um grande problema. Por isso é que, quando esses casos começaram a aparecer, Ana, até estávamos, os investigadores, estávamos muito descréditos. Falava-se da conspiração, de que realmente poderia haver outras causas para esta tal microcefalia aí no Brasil, e pensava-se em poluição, certas substâncias tóxicas que pudessem existir tanto nos rios, tanto nos terrenos e nos produtos agrícolas que as pessoas consumiam. De qualquer forma, os estudos epidemiológicos vieram provar que realmente a microcefalia, portanto, é real, e que é uma consequência e uma complicação da infecção do vírus, tanto da Zika. Tanto é que, uma vez que, por exemplo, em Cabo Verde começaram a aparecer casos de microcefalia também, e noutros países, naquela faixa do aparecimento preponderante de dados epidemiológicos, aí já não temos dúvida que realmente esta é uma situação. A outra também, até para corroborar esta que disseste sobre o síndrome de Guillain-Barré, o Guillain-Barré, a gente antes falava muito pouco deste síndrome, que é exatamente, muitas vezes tinha também causa viral, mas muitas vezes também de causa desconhecida, e queria provocar tanto certas alterações psicomotoras do indivíduo. Muitas vezes as pessoas começavam a mancar, portanto, a ficarem tanto como que deficientes, porque exatamente a parte que essa afetação do vírus também vai ter é exatamente naquele tronco cerebral, né, da medula espinal e de outras partes.
Portanto, o sistema nervoso sistema periférico,
nervoso,
não é?
Exato. Central, e também que vai ter repercussão a nível periférico. E daí as pessoas têm, portanto, aquela instabilidade, aquele desequilíbrio.
É uma certa fraqueza muscular, não é?
Exatamente, e que depois vai enfraquecer toda esta estrutura muscular, e cada vez de forma mais preponderante. Portanto, essas duas queixas foram suficientes para alertar o mundo. E neste momento, claro, nós temos assim uma situação de alerta, e é o que se verifica. Infelizmente, em Angola, estes casos começam a aparecer também, e é bastante preocupante.
Dr. Soares, em termos da Zika, a forma como se propaga, portanto, pela picada de mosquito, mas pode ser, por exemplo, transmitido através de uma relação sexual?
Também, Ana, quer dizer, neste momento eu ainda sou um daqueles que são muito cépticos. que realmente esta via seja uma via de transmissão. No entanto, há indicações não muito bem comprovadas cientificamente. Nos Estados Unidos já houve situações que vieram pessoas infectadas e que depois outras que não, enfim, que não tiveram contacto nenhum, e pensou-se, pensa-se e acredita-se que realmente haja uma transmissão sexual. Eu ainda sou um daqueles que está a esperar para ver mais provas, para realmente, porque se isso realmente for, for verdade, então aí já estamos a pensar numa situação muito mais dramática, que nós temos de desenvolver estratégias de prevenção, por exemplo, em termos de relações sexuais, que poderá ser uma relação sexual de risco, e é preciso as pessoas tomarem precauções, como a utilização do preservativo, né, nas relações sexuais, para que as pessoas não apanhem mais essa situação viral, Ana.
A Dr. Soares, para concluir muito rapidamente, quais são os sintomas da febre provocada pelo Zika? Que muitas pessoas dizem que se parece com a febre do dengue, a malária. Quais são os sintomas?
Sim, de uma forma geral, Ana, nós temos tanto os sindromes virais, né? Tem aquela situação em que as pessoas acabam por ficar prostradas com, enfim, náuseas, vómitos, febre, aquele desconforto, dores musculares, que é preponderante também noutras situações assim, virais. E, claro, portanto, há outras situações em que a pessoa pode ter um desarranjo abdominal, com diarreias e tudo, mas, de qualquer forma, portanto, é essa situação de emagrecimento e falta de apetite que as pessoas acabam por ter e que pode deteriorar-se, principalmente se pegarmos uma pessoa que tenha um sistema imunitário deficiente. E, claro, neste caso também, em relação à grávida, que pode transmitir tanto ao feto, não é?
De referir que não há uma vacina contra a Zika, há várias a serem desenvolvidas e que em meados do ano passado a organização que aqui nos Estados Unidos, o departamento a cargo dos medicamentos, garantiu a primeira ou permitiu que fosse feito o primeiro teste clínico em seres humanos com uma vacina da Zika. Por agora não se sabe para já os resultados, mas todo o cuidado é pouco. Dr. Soares, concluindo, que cuidados as pessoas devem ter, sobretudo mulheres?
Portanto, principalmente para as pessoas que vivem em zonas populadas por mosquitos, e né, aquelas precauções, por exemplo, dentro da casa, utilizar os mosquiteiros, portanto, se tiverem que sair, utilizar os repelentes, por exemplo, roupas, muitas vezes assim, nós sabemos que em África, com calor, para pedir às pessoas para usarem camisas de manga comprida, calças assim compridas e meio, é um bocado difícil, não é? Desafiante, mas com certeza, enfim, aquelas precauções também na vizinhança, tentar assim arrecadar os lixos e muitas vezes, por exemplo, situações de garrafas ou, enfim, coisas que tenham a capacidade de conter a água. E por muito tempo a água pode acabar por deteriorar-se e vai ser um foco de produção e multiplicação das larvas do mosquito e daí essa perpetuação. Portanto, são mecanismos habituais que as pessoas muito bem conhecem. Claro que as municipalidades, as cidades também, a seu cargo, têm este papel de tentar procurar e trabalhar juntamente com as populações para evitar no máximo, portanto, possibilidade de crescimento de focos de mosquitos, que é exatamente isso que nós tentamos evitar, não é?
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório, despedimos também do Dr. João Batista Soares, a quem desejamos votos de uma boa semana cheia de saúde, uma boa semana e também cheia de saúde para todos os nossos amigos ouvintes. Então, até para a semana.
Igualmente para a Ciana e para todos os estimados ouvintes.
Depois da conversa da Ana Guedes com o Dr. Soares, passagem para a música, vamos ficar hoje com a Celine Dion, That's the Way It Is.
I know your story. I see what you're going through.
Foi a Celine Dion, That's the Way It Is. Recordamos que esta é a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando ainda no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. O programa do Serviço Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências: de segunda a domingo, das 17 às 18 horas, tempo universal, a emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média a 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 e até às 18h30, tempo universal coordenado de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, a questão de escutar agora, em onda curta nos 13.630, 9.825. A emissão de amanhã, sexta-feira, do Angola Fala Só, pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, tempo universal, ou seja, 17h30, 18h30, em Angola, nas seguintes frequências: 16h30, 17, onda curta nos 13.630, 15.720, 17, 17h30, em onda média nos 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. Um dia depois do encontro na Casa Branca entre o Presidente Donald Trump e o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu, projetando uma mensagem de unidade entre os dois países, o Senado prepara-se para realizar uma audiência de confirmação do novo embaixador americano em Israel. David Friedman é um apoiante dos colonatos judaicos nos territórios ocupados e defende também que a embaixada americana em Israel deve ser passada de Tel Aviv para Jerusalém. Entretanto, um grupo de antigos embaixadores que ocuparam aquele cargo enviou uma carta ao Senado dizendo que Friedman é uma personalidade com posições extremas e radicais. Jim Mattis, o secretário americano da Defesa, pôs hoje de lado qualquer cooperação com a Rússia, dizendo que neste momento não estão reunidas as condições para tal. Não estamos numa posição de colaborar neste momento ao nível militar, mas os nossos líderes políticos vão trabalhar para encontrar entendimentos, disse Mattis numa conferência de imprensa na sede da NATO na cidade de Bruxelas. Antes que isso aconteça, acrescentou Mattis, a Rússia deve demonstrar que é capaz de cumprir com a lei internacional. O secretário de Estado Rex Tillerson disse que Washington poderá colaborar com a Rússia sob certas circunstâncias. Falando em Bona, na reunião do G20, Tillerson disse que espera que a Rússia honre o seu compromisso no Acordo de Minsk e trabalhe para a redução da violência na Ucrânia. Tillerson fez as declarações após um encontro com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov. Antes do encontro, Sergei Lavrov afirmara que a Rússia não se intromete em assuntos de outros países. O Acordo de Minsk determinou que a Rússia, a Ucrânia e os separatistas apoiados pela Rússia deveriam acabar com o conflito, iniciando pela retirada de armamento pesado. Em 2014, a Rússia fez inúmeras incursões militares na Ucrânia e terá anexado a região e anexou a região da Crimeia. Pelo menos 2 pessoas foram mortas em consequência de uma barragem de morteiros disparada contra o Palácio Presidencial na Somália. O novo presidente Farmajo não foi ferido, não existindo outras indicações de baixas. A barragem de morteiros visou a cerimónia em que o antigo presidente Mohamud oficialmente transmitiu o poder a Farmajo. Rebeldes da República Centro-Africana mataram pelo menos 32 civis após confrontos com um grupo de polícia rival. Segundo a Human Rights Watch, trata-se de um sinal de crescente agressividade num estado de autoridade limitada. Apesar de terem sido realizadas ano passado eleições, que foram consideradas como um passo no sentido da reconciliação após anos de conflito, o governo e a Força de Alimentação da Paz da ONU têm-se debatido para conter ações dos grupos rebeldes. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Falando no dia de oração, o presidente Donald Trump afirmou: a nossa república foi formada com base de que a liberdade não é uma doação do governo e que a liberdade é uma doação de Deus. Uma liberdade fundamental, a liberdade da religião, inclui a liberdade de oração segundo cada credo. A liberdade da religião é um direito sagrado, disse o presidente Trump, mas é igualmente um direito ameaçado que nos rodeia e o mundo encontra-se uma ameaça séria de múltiplas formas. Temos assistido a violência inimaginável realizada em nome da religião. Ações de violência gratuita contra minorias religiosas, horrores numa escala que desafiam descrição. Tem de ser acabado e será terminado.
Temos visto muçulmanos amantes da paz brutalizados, vitimados, assassinados e oprimidos por terroristas islâmicos. Temos visto ameaças de extermínio contra o povo judeu. Temos assistido a uma campanha da ISIS e a genocídio contra cristãos, onde lhes cortam a cabeça, afirmou o presidente Trump. Todas as nações têm a obrigação de manifestarem-se contra tal violência. Todas as nações têm o dever de trabalhar juntas para a confrontar e para confrontar frontalmente, afirmou o presidente Trump. Os Estados Unidos vão fazer tudo o que estiver ao seu alcance para defender e proteger a liberdade religiosa na nossa terra. A América deve permanecer uma sociedade tolerante, indicou o presidente Trump, onde todos os credos são respeitados e onde todos os nossos cidadãos podem sentir-se seguros. Enquanto a nossa liberdade, e em particular a nossa liberdade religiosa, possa florescer, disse o presidente Trump, a América vai florescer. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentação do programa de hoje, Sinceros Foros, de muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.